Alô, pois é, mais uns parabenzinhos. Estamos aqui hoje, 17 de Abril, para cantar os parabéns a Curtis Woodhouse. É esse o cromo que faz anos hoje, ele que nasceu em 1980. Parabéns, meu querido. Então, mas quem é este rapaz? Já sabem que eu falo sempre sobre outros marmanjos que nasceram no mesmo dia, portanto. Agora um pequeno parênteses para além de Curtis Woodhouse, já lá vamos. Neste dia também nasceu Alexander Cartwright. É conhecido como o pai do beisebol e basicamente foi o fundador e esteve muito ligado a um grupo de malucos que pensou que mandar uma bola contra um taco e para o mais longe possível ganhar jardas enquanto a bola não era apanhada. Pronto, foi este rapaz que teve essa ideia que lá esteve envolvido. Alexander Cartwright. E é difícil realmente definir o beisebol em poucas palavras, mas foi a minha tentativa e confesso que até há bem pouco tempo não me percebia rigorosamente nada sobre aquele desporto. Mas sim, este nova-iorquino, nascido em 1820, foi o rapaz que deu os primeiros toques neste desporto e é convencionado como o fundador do beisebol. Mas voltemos para o futebol, voltemos para Curtis Woodhouse. Voltamos para o futebol, mas não tanto, e já vão perceber porquê. A história deste cromo consigo contá-la em poucas palavras. Então imaginem, por exemplo, que Mike Tyson fazia um feito histórico e levantava o troféu da Taça de Portugal, por exemplo. Ou Floyd Mayweather a marcar o golo da vitória na FA Cup em Inglaterra. Pronto, vocês não imaginam, certo? Mas isso aconteceu com Curtis Woodhouse, só que invertido. Curtis foi uma grande promessa do futebol inglês e mais tarde na sua carreira tornou-se campeão inglês de boxe e isso é incrível. Ele nasceu em Beverly, em 1980, quando ainda era um gartito. Ele conta que fazia duas coisas principalmente, que era jogar futebol nas ruas e andar à porrada na escola e nas ruas. Portanto, ele andava um bocadinho mais à porrada do que jogava futebol. E pronto, e assim se calhar já não se... Já não se estranha muito esta ambivalência que ele teve ao longo da sua vida e estes seus dois grandes prazeres. Mas vá, porrada não é socialmente aceito, porque nós não somos nenhuns cangurus, por isso seria natural que ele tivesse esquecido por alguns momentos este simples e leve hobby infantil que é andar à porrada com os outros e acabou por ir para o futebol, pelo menos no início. Mas ele tentou continuar nessa onda, deixar a violência de lado. Começou a sua carreira futebolística no York City. Aos 17 anos, o Sheffield United foi buscá-lo e ele estreou-se com essa idade na Primeira Liga. Ganhou também, portanto, calo, ganhou reputação, ganhou carisma dentro da casa, mesmo em Inglaterra, e chegou, a ser capitão aos 19, que demonstrava também um perfil para liderança, um perfil de direção. E até hoje tem a marca de ser o capitão mais novo do Sheffield United. Foi convocado para o Sub-21 de Inglaterra e havia muita fé no garoto que estava ali a crescer. Entretanto, vai para o Birmingham por 1 milhão de libras, o que para a altura era qualquer coisinha para um miúdo de 20 anos. E aqui começam a surgir os fantasmas do passado, a surgir e a ressurgir. Em 2001, envolveu-se numa confusão num bar com estudantes universitários, e portanto ali umas cadeiras que voaram e foram parar para a cabeça deles, como por magia. Mas isto foi uma confusão que depois obrigou a fazer trabalho comunitário e começava a manchar de alguma forma o perfil de Curtis Woodhouse. A partir daí foi explorando equipas de divisões inferiores, por exemplo, Rotterdam United, Peterborough United, Hull City em 2006, e, não, aliás, Hull City, e em 2006, assim é que é, assina pelo Grimsby Town. E este clube aqui particularmente é interessante e é importante na carreira de Curtis porque é aqui que ele decide abandonar o futebol e apostar no boxe, é isso mesmo. Aos 26 anos ele decide sair da onda do futebol e acaba por dizer eu quero é investir no boxe. Ele falou algumas vezes que o futebol não era justo, que estava contaminado, que havia muito jogo de bastidores e que no ringue, apesar de também haver esse jogo todo, quando o sangue começava a derramar, a partir daí era só justiça e só verdadeiro. Só verdade, perdão. E foi qualquer coisa deste género, neste âmbito poético e também um bocado visual, mas eu entendo o que é que ele quer dizer e dentro do ringue as coisas acabam por ser um bocadinho mais de luta real e não há grandes fatores que determinem outras coisas, apesar de grande parte das vitórias dele ser por pontos e não por nocaute. Mas à partida são questões justas. Esta experiência no Grimsby Town, depois de assinar contrato de 2 anos, ele ao fim de 6 meses disse que, pá, te esquece, eu vou começar a dar socos no ringue, a treinar, eu quero-me focar no boxe. Isto tudo por causa deste desencantamento e também se calhar porque a sua carreira não foi para os caminhos que ele pensava. Mas antes de ir, ainda falhou um penalti na final da Football League, como uma competição com clubes ingleses e galeses, e portanto ainda marcou assim negativamente o seu percurso por aqui. Foram águas passadas e o que ele queria mesmo era boxe. Inclusivamente, ele contou numa entrevista que, enquanto era jogador, alguns treinadores se apercebiam que ele andava a treinar boxe. Então imagina, chega ao treino com o olho inchado, com o lábio aberto, qualquer coisa desse género, e, pá, e os treinadores perguntavam: olha, passa-se alguma coisa com a tua vida? O que é que andas a fazer? Eles já sabiam que ele tinha este gosto pelo boxe. Aliás, ele fala que os seus hobbies eram acompanhar os campeonatos de boxe, os seus grandes ídolos era malta do boxe, e portanto havia naturalmente já esse conhecimento por parte dos treinadores que se preocupavam em conhecer minimamente a personalidade e os interesses do jogador. E neste caso acontecia, e ele acabava por mentir com todos os dentes que tinha na boca, às vezes não eram todos, dependendo de como tinha sido a semana de treinos lá no ringue. No futebol, ele continuou depois, entretanto, a ser treinador e esteve até ao ano passado ligado a um clube, ao Gainsborough Trinity. Mas foi no boxe que ele se tornou atleta profissional a partir de 2006, como vos disse. Treinou sob a tutela de um campeão britânico, Gary Deroux, e portanto ele fez a sua estreia a 8 de setembro de 2006 no Grosvenor House Hotel. Num concurso de pesos pesados contra Dean Marcantonio, e ele nunca tinha tido qualquer experiência de jogo, de luta, de ringue, era tudo na rua, porrada na rua. E a verdade é que ele ganhou, que estava marcado para 4 rounds, e ele ao fim de 2 minutos, knockout no Dean Marcantonio. É moral, e o garoto mostrava-se que tinha jeito para a coisa. E na verdade, os seus registros comprovaram-no, eles são impressionantes. Ele teve 10 lutas, as primeiras 10, sem perder. Foram 3 anos só com vitórias. Entretanto, surge aqui um episódio importante na sua carreira. O seu pai tem um problema cardíaco, está no leito da morte, e a última promessa que Curtis Woodhouse faz ao seu pai é de que iria ser campeão inglês. Pois é, fez essa promessa e em 2014 a verdade é que acontece, consegue-o, passado 2 anos da morte do seu pai. Derrotando Darren Hamilton, ele venceu o título de campeão inglês de pesos leves. É isso, é inacreditável ser campeão inglês. Nesta altura da sua carreira, ele tinha 22 vitórias em 28 combates e, como eu vos disse há bocado, 4 destas derrotas foram por pontos, não foi por nocaute. E, portanto, confiança enorme. Foi campeão do campeonato inglês. E atentem bem a esta confiança que vivia dentro dele antes desta luta que lhe atribuiu o título de campeão inglês. Ele disse o seguinte: corre o rumor de que eu tinha apostado 5 mil libras em mim para ganhar o título britânico e estava a 51 a odd. Não posso nem confirmar nem negar estes rumores, mas posso garantir que as bebidas são por minha conta. Isto é simplesmente lindo. Em 2021, ele disse o seguinte: aos 26 anos, o belo jogo do boxe entrou na minha vida, sem experiência absolutamente nenhuma de amador, tornei-me profissional. Fiquei em 189 lugar, entre 189 e comecei a minha viagem. Fui ridicularizado e riam-se de mim para onde quer que eu fosse. Levei 8 anos a passar da posição 189 para o número 1 e a tornar-me campeão britânico de pesos leves. Este é um momento de muito orgulho para mim e para a minha família e gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os que me seguiram em todo o país e no mundo, e gastando o seu dinheiro para ver as oportunidades e as lutas que eu tinha. Por isso estarei sempre grato. Este discurso foi em 2001, quando recebeu a British Empire Medal, que é um mérito atribuído pela família real a pessoas importantes e influentes no mundo desportivo. Neste caso, futebol e boxe, um caso de autêntica superação de um atleta que passa de amador a profissional de excelência. É um caso realmente inacreditável, o exemplo que o treino e uma boa promessa conseguem mover montanhas. Para terminar este cromo, deixo só esta história absolutamente deliciosa que envolve Curtis Woodhouse. Em 2013, ainda numa fase de construção da sua carreira no boxe, ele refere no discurso aquela coisa da ridicularização, de rirem-se dele por estar a crescer e por querer ser boxer quando se calhar não tinha qualquer hipótese. Ele perdeu uma luta que dava o título este tal que ele venceu em 2014. Mas em 2013 ainda havia muita contestação no mundo do boxe sobre ele. E foi uma luta contra Shane Singleton. Depois de ele ter perdido o seu título num combate pesado, ele entrou no Twitter. E quando ele entra no Twitter, há um perfil que é o Jimmy Hobb 88, que começou a dizer que ele era um desperdício, que era uma tática disgrace. E pronto, eram nada tweets agradáveis, era tudo a cascar nele. E o Dawes só responde com um LOL, basicamente. Meio que, pá, dando assim de alguma forma a mensagem de que é ridículo a pessoa simplesmente desacreditar um atleta só porque ele perdeu uma batalha. Mas quando ele disse LOL, esse tal Jimmy Hobb 88 continuou. Começou a chamar nomes, começou a continuar o roast e o bullying no Twitter. Isto em 2013. E isso foi engraçado. O que é que o Dawes faz? Começa a partilhar os posts deste rapaz e começa a dizer que queria mil, e que, aliás, que dava £1.000 a qualquer pessoa que lhe desse a morada e uma fotografia deste perfil, do Jimmy Hobb 88, porque ele percebeu que era realmente verdade. Esse tal troll da internet continuou a fazer as cenas, continuou a gozar, porque olha, vejam lá bem, este boxer agora vem atrás de mim para me dar porrada, pá. E continuou a gozar com a situação. E o Woodhouse não estava a brincar, continuou à procura e consegue, e conseguiu realmente ter o nome verdadeiro do utilizador, o nome e a morada onde vivia e ainda a cara, a fotografia. E então arranca na sua carrinha, no seu carro, ou que seja, não sei, trator, a pé, não sei se fosse Rocky. Bem, e a verdade é que ele arranca e começa a twittar, a dizer realmente: estou atrás de ti e tal, espera só por mim, blá blá blá. E aquilo começou-se a tornar um buzz à volta daquilo, porque era em direto. Ele a twittar a dizer que estava atrás desse Jimmy Hobb 88. Isso é realmente inacreditável. E a certa altura ele começa a tirar fotografias, a dizer onde estava realmente perto da casa, acertou. Pronto, e quando chega, quando o outro percebe que estava a ser prestes a ser confrontado com um homem forte e que é pago para dar nas cordas aos outros. Portanto, o cara até aqui do lado do teclado começou a recuar e disse, epá, e até tweetou e disse, epá, tem calma, eu estava só a tentar mandar aqui uma piada e tal, pensava que não tinhas de incomodar, epá, e o Dawes, como é óbvio, foi demasiado tarde e portanto estava doidinho para chegar a este Woodhouse e rebentar-lhe a cara, pelo menos. Ele continuou, e portanto, não houve confronto. A verdade é que não houve confronto, mas ele acabou por pedir desculpa. E o culminar, o clímax desta história é depois quando Curtis Woodhouse vai a um canal britânico da televisão, leva a situação para ser exposta à TV, lá está ele a explicar a história, mostra-se os tweets, blá 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 blá, e quem é que lá está ao lado, quem é que é convidado? Pois é, esse Jimmy Hobb 88 foi convidado, esteve presente e em rede nacional pediu desculpa a todos e principalmente ao Curtis Woodhouse e portanto foi uma imagem passada de que cuidado com os bullies na internet, e portanto não se armem em parvos porque pode correr mal, nomeadamente pode um campeão inglês ou quase campeão inglês ir bater à porta da vossa casa para ajustar contas. Bem, é uma absoluta relíquia a forma como ele abordou e portanto termina assim este episódio hoje. Curtis Woodhouse, faz os anos, muitos parabéns, champ, e espero que tenham gostado do episódio. Um abraço.